Boa noite. Quem é que veio hoje que não veio ontem? Só para vocês entenderem o que a gente falou ontem, né, e o que a gente vai falar hoje. A ideia ontem era fazer um sobrevoo e também aprofundar um pouquinho nessa questão do que seriam esses elementos, e a gente conseguia olhar eles em diferentes perspectivas. A gente tentou olhar ontem no sentido bem tradicional, no sentido de como que a gente tem a sensação que esses elementos eles são externos. Tipo assim, como que a sensação de que a terra é alguma coisa que eu piso, que o ar é que eu respiro, que o fogo que me aquece, que a água é que eu bebo. Então a gente olhou isso. Olhou também como que esses elementos que parecem que são externos, eles refletem dimensões internas. Como a dimensão de estabilidade que a gente procura, uma dimensão de fluidez, uma dimensão de interesse pelas coisas. Até o ponto que a gente pode se dar conta de que essas qualidades, elas na verdade já são qualidades da nossa própria mente. Foi isso que a gente tentou olhar ontem, né? O que ficou faltando, na verdade dá para aproveitar e aprofundar muitas outras questões, né? Mas hoje a gente ficou de olhar uma meditação. Ou seja, como que na minha prática de silêncio eu posso utilizar essa abordagem? Como que ela pode ser interessante? Então vai surgir hoje, a gente vai ter um roteiro que a gente vai usar, que ele depois pode ficar para vocês praticarem em casa, praticarem quando quiserem, né? Para poder contemplar esse tema dos elementos. E essa noção de roteiro, de meditação, eu acho isso super importante. Não é muito, às vezes não é muito falado, né? Ou às vezes as pessoas têm a sensação de que simplesmente sentar diante da parede resolve. Claro que resolve. Mas para a pessoa sentar diante da parede e resolver, ela vai precisar fazer algumas coisas antes de sentar. O Lama, às vezes ele conta umas histórias meio duras, né? Ele conta do mestre dele que ele teve, do Zen, que dizia assim: tem praticantes que meditam há 20 anos. Eu não sei como, porque eu olho e nada. Não vejo muita transformação, né? Ou seja, a gente pode passar um bom tempo na nossa prática de silêncio simplesmente gerando uma sensação de quase que anestesia das coisas. E isso não ser muito útil, né? Porque a pessoa vai, em última instância, assim, a pessoa pode virar um antissocial, ela pode virar um chato, né? No mínimo um chato. E aí, como é que a gente pode fazer meditação sem ficar com cara de chato? Mas, na verdade, como transformar isso numa coisa mais dinâmica, né? De transformação mesmo, que é o propósito da meditação, né? A meditação, ela surge num contexto de transformação. Ainda que essa transformação, ela possa parecer alguém que está fazendo alguma coisa para chegar em outro lugar diferente do que ela está, na verdade, a gente vai reconhecer dimensões que já estão. E essa visão dos elementos vai nos ajudar a gente reconhecer essas qualidades da nossa mente que já existem, né? E que a gente, por questões kármicas, a gente sempre busca brigar e sustentar coisas e controlar e ter expectativas e se frustrar com isso. É uma confusão toda, né? Você sabe. Então, para isso, eu vou entregar um roteiro para vocês. Aí, assim, a gente vai primeiro, a gente vai ler ele. Eu vou ler ele com vocês e vou explicando. Depois, a gente vai fazer essa meditação em silêncio. Aí eu vou conduzir, o que está escrito aqui eu vou conduzir em voz alta, para vocês não ficarem lendo, né? Não atrapalhar vocês.
Mas se a gente dividir,
né?
Tá
frente e verso? Ah, tá frente e verso, mais fácil. Pronto. É uma só. Frente e verso. Thank you. Faltou?
Não.
Ó, lá atrás faltou.
Sobrou? Então pode devolver aqui, depois a gente entrega aqui, né? Então qual a ideia, né? Então vocês vão ver, tem esse nome Shamatha, né? Ou Shamatha. Porque assim, a meditação, existem várias, né? Vocês podem imaginar, tem várias. E tem vários focos, tem várias abordagens da meditação. Isso é muito vasto. Para começar, não foi nem o Buda que inventou a meditação. Antes dele já tinha muita gente que meditava. E a meditação também não é uma coisa só budista. Tem hoje muitas outras tradições que também usam a meditação como um caminho, né? Então o budismo, ele tem essa noção de que a meditação é um caminho que é usado. Agora, dentre essas várias meditações, vão ter meditações específicas, como essa, né, Shamatha, que são meditações que vão nos produzir algumas qualidades, como por exemplo a noção de que para a gente poder aprofundar qualquer coisa e para a gente poder desenvolver o mínimo de introspecção e uma capacidade de poder olhar os nossos processos internos, a gente vai ver que vai precisar parar um pouco, senão a gente não consegue. Vocês imaginam assim, vocês vão estudar alguma coisa em casa, um texto, sei lá, qualquer coisa, aí vocês sentam numa poltrona, sentam no sofá, aí começam a ler. Aí vocês leem duas linhas, aí pensam, mas eu acho que eu tô com fome. Aí vão na cozinha, preparam alguma coisa, aí pega no pratinho, senta de novo. Agora recomeça. Aí vê, onde é que eu tava? Ah, tá. Mas eu acho que eu tô com sede também. Guarda, vai, pega alguma coisa. Aí a pessoa vai. Ela senta de novo. Mas essa almofada não tá boa, isso aqui, deixa eu trocar. E assim a gente vai. E é muito difícil começar alguma coisa e ficar com a atenção ali, né? É muito difícil também a gente falar sobre questões do mundo interno e a pessoa de fato conseguir perceber aquilo. Porque vai depender de um grau de silêncio que a pessoa vai precisar para poder fazer isso. Né? Então esse tipo de meditação, ela não tem nada de estados alterados de consciência, ou vai produzir viagens, assim. Na verdade, é uma meditação que vai produzir um aquietamento para poder olhar outras coisas, né? Então essa meditação a gente chama de Shamatha, né? Uma das qualidades que a meditação desenvolve é essa qualidade do foco, né? Da atenção, da introspecção. E tradicionalmente também tem esse hábito de se usar alguma coisa como suporte ou como alguma âncora. Vocês vão ver, se vocês simplesmente tentarem ficar parados com a mente, vocês não conseguem. Super difícil. Então, eles começam, ao invés da gente simplesmente sentar e ficar parado, se tem essa noção da pessoa usar alguma âncora. Por que âncora? Alguma coisa onde a pessoa vai se segurar. Mas ela sempre escorrega. Então, ela para, quando ela menos espera, ela escorrega. Aí ela volta. Aí ela fica de novo. Aí, de repente, ela escorrega. Aí ela volta. Às vezes, a pessoa, ela pode estar tão focada em alguma coisa e, de repente, a viagem dela é tão alta, tão estratosférica, que é quase aquelas experiências de sair do corpo, né? Você sai do corpo assim, aí, de repente, quando a atenção volta, aquilo baixa de novo, né? Baixa o espírito. Aí o espírito sai do corpo. Aí vocês vão, não sei aonde, lembram de não sei quem, aquilo é quase experiência fora do corpo, né? Aí, de repente, o espírito volta. Aí vocês, de novo, né? Isso é a Shamatha. Também é bem interessante. Agora, para a gente amenizar isso que acontece, né, a gente usa uma âncora. Aí existem várias âncoras, né? Uma delas, por exemplo, é a gente focar num ponto. A pessoa foca um ponto na parede, a pessoa foca um objeto, vamos pensar um sino, ou uma estátua, ou alguma coisa. Algo que ela vai repousar a mente dela, que toda vez que a mente dela escorregar, ela vai voltar de novo ali. Então não é uma prática assim, de estabilidade completa, mas ela é uma prática que a pessoa se perde e depois ela volta. Ela se perde, ela volta. Ela vai desenvolvendo essa habilidade, né? Então a gente pode começar com alguma coisa externa. Então, no budismo tibetano, eles usam essas visões, né? Pode começar com objeto externo, depois pode usar o que eles vão usar e chamar de processo da visualização, que é o Vajrayana. A pessoa pode visualizar uma deidade, ela pode visualizar um Buda, ela pode visualizar alguma imagem na frente dela que já é um pouco mais sutil. Ou seja, não é mais um objeto material grosseiro que eu vejo com os meus olhos ou que eu posso tocar que vá me reportar o fato de eu ficar presente. Mas é um próprio processo luminoso da mente. Ou seja, a própria mente que gera o desvio, ela vai precisar gerar atenção de novo. Isso já era assim, mas a pessoa agora deixa isso um pouco mais evidente para ela. Então ela vai precisar de um processo de atenção que ela visualiza, aí de repente ela nem lembra mais o que ela visualizou, de tanto que ela escorregou. Ah, eu estava visualizando tal coisa, a pessoa volta. Então aquilo é o processo de foco dela. Mas aqui a gente vai usar ainda uma outra coisa, que a gente vai usar os cinco elementos como um processo que vai nos permitir ficar em um foco. Isso é super interessante, porque a gente vai perceber que o que nos tira do foco é justamente a energia dos cinco elementos, né? Ou seja, a gente se distrai, mas não é pelo pensamento, é pela energia associada ao pensamento. Só que a gente sempre culpa os pensamentos, né? A gente sempre culpa a mente cognitiva, mas o que distrai a gente é a energia, porque os pensamentos, eles comunicam energia. Então, vocês vão ver, um exemplo que eu gosto de usar, às vezes, é... Vocês vão pensar, vocês vão lavar roupa. Lavam roupa, penduram no varal. Aqui em São Paulo não dá para usar esse exemplo, né? Porque moro em apartamento, eu não tenho varal do lado de fora, mas dá para imaginar, né? Aí vocês penduram a roupa e vão meditar. Aí vocês estão meditando, começa a ouvir um barulho. Aí surge um pensamento na hora, né? Vai chover. Aí vocês na hora, tchau, levantam, vão lá, guardam a roupa e sentam de novo. No dia seguinte, vocês vão meditar, mas não lavaram a roupa. Só sentaram. Aí, de novo, surge um pensamento. Vai chover. Pronto, o pensamento é o mesmo. Mas vocês nem se mexeram. Ficaram ali. Aí tu vê que o que te move não é o pensamento discursivo, as palavras que surgem na mente. Não é isso. É o que está carregado junto daquilo. É isso que nos distrai. Então aqui, a gente vai lidar direto com o que nos distrai. O nosso foco aqui não é os pensamentos, não é o aspecto cognitivo ou discursivo, mas é como se a gente estivesse olhando para aquilo que nos faz ficar preso às coisas, né? Que é a própria energia. Então, diz aqui, né? Os cinco elementos, eles dão um sentido de realidade às coisas. Ou seja, no caso da chuva, o que vai dar densidade para a chuva é a energia que está associada a ela, né? Então, a gente tem alguma coisa muito cara que depende daquilo, ou seja, alguma coisa que toca a nossa energia, aquilo nos mexe. Senão, não. Se a gente encontra uma pessoa que chama a nossa atenção, ou seja, o que é chamar a atenção? É a nossa energia surgindo no contato com ela. E isso é a energia que brotou no contato com aquela pessoa. Se a gente olha para uma pessoa e não surge nada, tu viu? Tu não passou pelo fulano quando estava vindo para cá? Não, não vi. Por que a pessoa não viu? Porque aquilo não pegou ela no gostar ou não gostar. Então é indiferente. A gente só vê o que a gente gosta ou não gosta. O resto a gente não vê. Ou seja, aquilo que não toca a nossa energia, a gente não vê. Tanto para apego ou para aversão, né? Então, o que vai dar o sentido de realidade para as coisas, o que vai dar solidez às coisas é a energia que elas comunicam na gente. Para um aspecto de samsara, precisamos que os nossos elementos de energia estejam a mais ou menos 70%. O nosso corpo precisa disso. Ou seja, isso aqui é uma viagem do Lama Santo, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Tem que explicar essa parte, né? Isso não está em nenhum livro. Vocês não vão encontrar essa bibliografia. Mas o que ele quer dizer é que a gente precisa ter uma sensação de vida para as coisas terem sentido para a gente. E essa sensação de vida, ela vem que os elementos, eles estão surgindo dentro da gente. Se a gente não encontrar nada que chame a nossa atenção, nada que nos pareça empolgante, nada que nos produza uma intensidade, nada que nos produza um conforto e nada que nos pareça estável, a gente deprime na hora. A gente quer ir embora, a gente se mata. Então, isso que está ligado à noção do brilho, né? Assim que o samsara se sustenta. A gente sempre precisando de coisas que vão fazer esses elementos surgirem. Então a gente bebe da energia que surge das situações do samsara. Precisamos ter brilho nos olhos, senão ficamos deprimidos. O que nos alimenta é a energia que vem das coisas, das relações do samsara, dos nossos controles, né? À medida que a gente vai manipulando as coisas e aquilo vai nos parecendo favorável, no sentido de que a nossa energia vai surgindo ali, isso vai nos alimentando. Isso vai fazendo com que a gente siga tocando adiante as coisas, né? Na medida que a gente vai tocando as coisas e a nossa energia não vai mais surgindo, aquilo parece que começa a trancar pra gente. A gente quer mudar de ideia, quer fazer outra coisa. Porque a energia não vai mais surgindo naquela direção, né? A vida, no sentido do samsara, né, no sentido comum, ela é o apego aos cinco elementos. Nós temos apego aos cinco elementos, temos apego a tudo que produz brilho em nós. Vocês observem, por que tem coisas na nossa casa que parecem totalmente fúteis e que a gente não consegue desapegar? Porque elas produzem energia na gente. Aí vocês têm lá uma porcelana que disseram para vocês que veio, não sei de onde, que deram para a avó de vocês e que vocês herdaram aqui. Nossa, aquilo pode ser que tenha uma super densidade, né? É só um prato, mas a gente não vê o prato. Aí até que chega um dia e diz, não, isso aqui quando eu fui lá para... lá depois de Foz do Iguaçu, lá no Paraguai, que eu comprei isso daqui, isso aqui não é nada, isso aqui é da China. Pronto, a pessoa joga, começa a usar, ela nunca tinha tido coragem de comer naquele prato, né? Agora ela come, agora ela usa aquilo, né? Uma coisa que me chocou muito, a minha avó tinha isso, minha avó tinha umas louças lá que eram não sei de onde, não sei que grau de parentesco, se veio da Alemanha, eu não lembro. Eu tinha umas louças na casa da minha avó que não dava pra usar. Não dava. Aí, ou aquilo era pra usar uma vez por ano, eu acho. Acho que era isso, eu só usava uma vez por ano, no Natal, ou Ano Novo, ou aniversário de alguém. Aí usava, senão não podia usar. Aí, meu avô morreu. Ela começou a usar todo dia. Isso é super interessante. O que é que mudou, né? A louça é a mesma. Mas ela se deu conta que aquilo tava passando o tempo, né? Então é isso, a nossa energia ela vem assim das coisas. Não tem uma coisa objetiva ali dentro. Né? Isso é muito interessante. Então a gente precisa, a gente tem a sensação de que precisa de uma boa bolha para os elementos aparecerem e a gente se mover. Uma boa bolha é assim, um bom projeto, uma boa situação, uma boa coisa que eu estou sustentando, né? Por que bolha? Porque é uma coisa limitada, que a pessoa acha que é tudo. Ela acha que está abafando. A gente sempre acha que está abafando, né? Só que aquilo nunca é muito. Né? Vocês lembram numa época de colégio, né? Quanta coisa que a gente se orgulhou no tempo de colégio. A gente achava que tava abafando, né? Aí olha hoje pra trás, o que que era aquilo? É. Aí a pessoa ganhou o campeonato de não sei o que dentro do colégio, da turma dela. Nossa, aquilo era tudo. O que que é tudo, né? Olhando hoje. Então isso que é a bolha, né? Isso que é a bolha. Isso é o samsara. Precisamos... O que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer como na meditação, fazer a energia surgir de dentro. Sem precisar conquistar alguma coisa, sem precisar manobrar alguma coisa artificial que depois vai se dissolver na nossa frente. Essa é a ideia. A pessoa, quando está em meditação, não está fazendo nada e a energia precisa surgir. Esse é o início da emancipação do samsara. Esse é o desafio, né? A gente não ter nada para sustentar, aparentemente, né? Sempre tem. Mas no sentido externo, no sentido no sentido grosseiro mesmo, né? De tu não estar fazendo nada, aparentemente, que possa fazer a tua energia surgir. E tu conseguir te manter acordado, te manter sentado, né? Interessado. Então surge essa noção, observar a mandala dos cinco elementos, né? Ou seja, eles já estão presentes. Precisamos apenas reconhecê-los. A dificuldade que temos em reconhecer a mandala dos cinco elementos vem da nossa fixação em manobrar a mente conceitual, esperando reconhecer os elementos através de um comando da mente, ou seja, através dos pensamentos discursivos. Então, se alguém tinha perguntado ontem, não lembro, que tinha essa sensação de que os elementos, como é que tu faz? Se isso é não cognitivo e o acesso através da mente cognitiva, como é que funciona isso, né? E acho que foi você, né? E aí, como é que funciona isso? Então, esse é o desafio, porque a gente parece que só vê o aspecto discursivo das coisas. Mas é, isso chama ignorância, né? Mas tem a ignorância energética, que é o fato de que o que nos conecta com as coisas é a energia. Então, a gente vai olhar, esse é o nosso desafio. Olhar para as coisas, e não só olhar para as coisas no sentido discursivo, cognitivo, mas olhar para as coisas e observar o que é que surge em nós ali dentro. O Alberto Caeiro é bem bonito, assim. Eu acho que quem não leu devia ler, porque ele tem uma proximidade muito grande assim, com o budismo, Fernando Pessoa, né? E ele dizia assim, um dos poemas dele, ele tava, o Alberto Caeiro estava no campo assim, né? E aí ele encontra uma paisagem, aí ele diz assim: a beleza é qualquer coisa que não existe, mas que eu dou as coisas em troca do agrado que elas me dão. Isso é bem interessante, né? A beleza é qualquer coisa que não existe. Por que que não existe? Não existe, mas no sentido profundo não tem uma definição de beleza, né? Agora, o que que eu chamo de beleza? Beleza é um nome, é o rótulo que eu dou para o agrado que as coisas me dão, para aquilo que move em mim no contato com as coisas. Isso eu vou chamar de beleza, isso eu vou chamar de feiura, isso eu vou chamar de certo, vou chamar de errado. É o agrado, o desagrado que surge em nós no contato com o mundo, né? Então aqui a gente está olhando para essa sensação que surge, né? Como que ela surge, como que a gente fica apegado a essa sensação. Isso está ligado à energia dos cinco elementos, né? A habilidade que a gente precisa desenvolver é a de gerar uma liberdade frente à aparente obrigação em manobrar os pensamentos. Os elementos, eles não são cognitivos. Precisamos soltar a mente conceitual. Ou seja, aqui o foco não é o que eu vou fazer com os pensamentos. Eu vou olhar para uma outra coisa. E à medida que isso vai tomando a minha atenção, os pensamentos, eles deixam de ganhar importância. Então eu faço um caminho diferente. Eu não vou ficar me perguntando o que eu faço com os pensamentos. Eu vou olhar outra coisa. Eu vou olhar como está a minha presença, como que está a minha estabilidade, como que está isso, como que está aquilo. Eu estou olhando para coisas não... é, aparentemente duais cognitivas que eu vejo, né? Que são os pensamentos. Então, como é que começa, né? Iniciamos pelo reconhecimento e estabilização da nossa energia através dos cinco elementos. A estabilização dos cinco elementos será a base no qual iremos realizar as práticas de chamada impura e pura. Então, tem esses nomes, né? Impuro, porque a pessoa, ela gera uma bolha dentro da meditação. Mas aqui a bolha, ela tem um sentido interessante, porque ela vai ser um instrumento de foco para a pessoa, né? Então, já que... isso é uma super habilidade dos mestres, porque já que a pessoa não consegue se livrar do samsara de cara, eles usam o samsara para sair do samsara. Isso é super profundo. Tu usar o samsara para sair do samsara. Isso é a chamata, né? Isso é o budismo, né? Porque tu explica um monte de coisa teórica, tu gera uma identidade de praticante, de não sei o quê, de não sei o quê, tu gera um outro, tu gera um samsara super particular. Mas é um samsara que ele tem uma dinamite dentro. Ele auto-explode. Se tudo der certo, né? Se tiver um mestre por perto, né? Se tiver um mestre por perto, ele explode. Então, como é que começa essa meditação? Ela começa assim, a gente se senta, né? E se sentar, assim, sentar no chão, sentar numa cadeira. O importante é você desenvolver uma estabilidade. Isso é interessante. A estabilidade por quê? Porque a gente vai parar um pouco. Não só parar um pouco, como é interessante, em algumas situações, que esse sentar, ele tenha um pouquinho de esforço. Um pouquinho em que sentido? Se vocês mantêm, por exemplo, o abdômen um pouco contraído, sem tensionar os ombros, sem tensionar nada, vocês veem que esse pouco de tensão que vocês mantêm, ele ajuda vocês a ficarem despertos. Se vocês ficarem excessivamente frouxos, é mais fácil da mente embotar também. Se vocês têm um pouco de atenção no corpo, esse pouco de atenção ele ajuda também a desenvolver a atenção na mente. Porque uma coisa não está desgrudada da outra, né? Então, um pouco de atenção que vocês têm na postura reflete a atenção que pode surgir na mente. Alguns casos isso é bem extremo, né? Como no Zen, que tem uma série de recomendações de corpo, né? Bem estritas. Então, aqui a gente observa um pouco isso, né? O fato de que a gente ter um nível de foco no próprio, na sustentação do corpo, isso é interessante para a mente ficar também posicionada. Então, vocês vão sentar e vão manter a luminosidade do olhar. O que significa isso, né? Vocês vão sentar e tentar simplesmente reconhecer e se manter vivo, se manter acordado. Quando vocês começam a cansar, esse brilho no olho ele enfraquece, essa vivacidade diminui, vocês ficam sonolentos. Por que que vem a sonolência? Porque aquilo não chama a atenção de vocês. Por que que os barzinhos em frente das faculdades estão sempre cheios? Porque aquilo chama muito mais a atenção do que a sala de aula. Aí o pessoal está lá quase morrendo na aula, assim, né? De repente, pronto, sai, vai para o outro lado da rua, a energia surge. Por quê? Porque a atenção dela surge ali dentro. Então isso é bem interessante. Não é que a pessoa estava quase dormindo, ela podia estar, mas ela vê que a energia dela de repente surge de novo. De repente ela recebe uma mensagem, ela acorda no meio da aula. Então isso vem desse aspecto. Se a gente perde a vivacidade no que a gente está fazendo, a gente embota. Se de repente a nossa atenção ela ressurge, ela aparece de novo, a gente se mantém ali. Né? A mente, ela possui a capacidade de fazer surgir o brilho no olho por si só, sem a necessidade de algo externo. Isso é super profundo a gente reconhecer. O fato é que a gente não precisa necessariamente tomar café, comer chocolate, fazer ou coisas infinitas que a gente possa fazer para a nossa energia aparecer. Que a gente tenha essa noção de que a vivacidade ela surge da mente, independente de ter alguma coisa na frente, né? Então a gente começa por isso, a gente começa pelo reconhecimento do elemento eta, da vivacidade, brilho nos olhos, da clareza da mente. Um brilho que se funde com a espacialidade da mente. Isso aqui é bem interessante, né? Porque a mente ela é semelhante ao céu. Isso é uma coisa interessante de se fazer, vocês irem para lugares altos e olharem para o céu. E contemplarem o céu, olharem para esse aspecto vasto, né? Infinito. Isso é bem interessante, porque à medida que a gente vai olhando para a nossa mente de novo, cada vez de maneira mais relaxada, a gente vai reconhecendo isso, que a nossa mente ela é assim também. Ela tem essa dimensão que é parecida com o céu, de amplidão, né? A gente perde isso quando a gente está preso em alguma bolha. Só que quando aquela bolha ela explode, a gente recupera de novo aquilo. Só que aquilo nunca deixou de ser daquele jeito. Mas é como se fosse uma nuvem preta, né? Que aparece de repente e a gente perde aquela visão. Então a gente tem essas nuvens pretas. Esse espaço, essa vivacidade, é a origem secreta da vitalidade. Na visão da mandala primordial, o elemento éter corresponde à vastidão da mente, à experiência da espacialidade. Essa noção de vitalidade ela é super profunda. Por exemplo, nos mestres, qual é a origem da vitalidade dos mestres? É o voto de Bodhisattva deles. Né? E tem uma interconexão que às vezes a gente esquece, né? Que a vitalidade do mestre está diretamente relacionada ao fato daqueles que estão recebendo os ensinamentos, estão praticando os ensinamentos. Isso tem uma conexão direta. Se os mestres, né, os lamas, eles vão dar ensinamentos e ninguém acha aquilo interessante, é como se a energia deles começasse a desaparecer. Porque aquilo é o que eles têm para fazer. Eles não têm outra coisa, né, do que tentar fazer aquilo surgir. Se aquilo vai e não tem o feedback, não tem uma receptividade que sustente aquilo, a vivacidade deles começa a desaparecer. Então isso é um ponto bem curioso, bem profundo de Guru Yoga, né? O fato de que a gente, enquanto alunos, né, dos mestres, a gente tem esse papel assim, de minimamente fazer aquilo, né, para que a própria vitalidade do mestre, dos mestres siga existindo, né? Então isso é um ponto bem interessante. Essa espacialidade, essa vitalidade, ela também ela é como um lugar secreto de onde pode brotar novas ideias, visões novas, energias novas, alternativas diante das crises e das mortes inevitáveis. Quando tudo se dissolve e as tragédias parecem concretas, é desse lugar que a luz ressurge e a vida se mostra possível novamente. Então, onde é que surgem as ideias? Onde é que surgem as coisas, né? Não tem esse espaço onde as coisas podem surgir. Aqui a gente está tentando se conectar com esse espaço, que ele está sempre aí. Isso é um ponto bem interessante. Eu lembro de uma vez que eu fui para o FRN, Federal do Rio Grande do Norte. Fui dar uma palestra na faculdade de arquitetura. Vê que loucura. Meditação para arquitetos. Aí eu fui lá, comecei a falar. Aí lá pelas tantas, eu acho que aquilo não estava colando muito, né? Aí um deles levantou a mão. Disse, vem cá, sinceramente assim, como é que tu acha que a meditação pode ajudar um arquiteto? Tá super específica a pergunta, né? Eu fiquei pensando, Aí eu fiquei lembrando do Lama, né? De como é que o Lama se saiu dessa? Por favor, me ajuda. Aí eu tive uma ideia, né? Aí que vem essa coisa, né? Aí vem as ideias, né? Aí eu tive uma ideia que era assim. Eu lembrei que o Lama, ele explica muito a noção dos círculos, né? Quando ele vai falar de Wittgenstein, ele vai dizer, citando Wittgenstein, né? Wittgenstein vai dizer, tudo aquilo que pode ser pensado pode ser colocado dentro de um círculo. Ou seja, as pessoas, elas têm a tendência a repetir as coisas, né? Elas não têm a tendência a ter grandes inovações. Porque, vocês vão, por exemplo, numa universidade, é muito provável que o assunto que vocês vão querer trabalhar, vocês vão precisar de um longo embasamento teórico a partir daqueles autores. Sim, mas você está citando quem? Quem é a sua referência bibliográfica? Quem é a escola que você está referenciando? Aquilo tem coisas já mais ou menos encaminhadas que você vai se encaixar. Então é muito difícil pensar alguma coisa absurdamente nova. Muito difícil. O Einstein dizia, né? A pessoa tem uma ideia nova, assim, uma coisa muito rara. Então, o Wittgenstein, ele dizia, tudo que pode ser pensado dentro da filosofia, no caso, pode ser colocado dentro de um círculo. Mas o que me interessa é o que está fora do círculo. Então, ele dizia, tipo, interessava ele como é que fazia para ter uma ideia nova. Como é que se faz para fazer alguma coisa diferente, né? Aí eu estava dizendo para ele, assim, qual a dificuldade que, por exemplo, vocês como arquitetos têm em ter uma ideia nova de um projeto, de um desenho? É o fato de que vocês... Na maioria dos casos, você só consegue pensar dentro do círculo que vocês aprenderam. Muito difícil vocês terem uma ideia nova, desapegada do círculo que vocês já conhecem, baseado nas experiências prévias, né? O que a meditação pode ajudar vocês a terem ideias novas e a terem sucesso na vida? Aí todo mundo... Pronto. Aí todo mundo acordou. Aí o que eu disse? Olha, assim, se vocês vão meditar, o que acontece... Vocês vão parar, os impulsos vão vir, os pensamentos vão vir, esses padrões passados, eles começam a ressurgir, mas vocês vão desenvolver a habilidade de não responder. Porque vocês conseguem não responder, vocês permanecem num espaço. Esse espaço vai permitir vocês então terem uma ideia nova, mas para isso vocês vão precisar não ficar presos aos padrões passados, aos padrões repetitivos, né? Então, por exemplo, vocês têm ideia, é muito provável que essa ideia venha com base em alguma coisa que vocês viram aqui, vocês viram ali. Mas o fato de vocês conseguirem parar e não responder aos primeiros padrões, ou à estrutura que possa surgir, que geralmente é a mesma, não varia muito, vai permitir, então, desse espaço vir uma nova ideia. A meditação é o caminho para vocês reconhecerem esse espaço. Resultado. Eles criaram, dentro do pós-graduação lá, tem um professor que é do SEB. Aí ele diz, bom, com base nisso, quem quiser, toda sexta-feira, até tal hora, vai ter meditação. Aí eles foram. Tinha alguns que foram por um tempo. Mas essa é a noção do espaço, de onde podem surgir as ideias, as visões, né? Na verdade, esse espaço, ele não só é esse espaço que surgem coisas, mas no nível de energia ele tem uma vivacidade dentro. Porque essas ideias novas, essas visões novas, elas pá, têm um brilho. Aqui a gente vai reconhecer e repousar nesse brilho. Independente de se ele está ligado a alguma ideia, se ele está ligado a alguma coisa particular, a gente está interessado nessa vivacidade, independente de qualquer coisa, né? O que acontece? Esse brilho, essa vivacidade, vai produzir o elemento ar. A gente respira. O elemento ar, ele traz expansão, traz movimento. Uma espacialidade que surge por dentro do brilho da mente. Então, isso é interessante. Esse espaço, ele é vivo, né? Então, surge um movimento. Vocês vão ver isso. Essa dimensão de espaço, ela produz movimento. Isso ainda está ligado ao ar, isso está ligado à respiração. Na experiência da mandala primordial, o elemento ar, ele corresponde à expansão infinita do espaço básico, como respirar ao contemplar a amplidão da realidade do alto de uma montanha, a expansão possível da mente. Isso aqui tem uma instrução bem bonita, assim, para quem for fazer, por exemplo, retiro. Isso o Lama dizia pra gente, né? Por exemplo, vocês, quando a pessoa está numa crise, é porque ela se fecha numa bolha e ela só vê aquela bolha. Aí o horizonte dela é aquela bolha que ela está vivendo. Então precisa encontrar um jeito da pessoa explodir aquela bolha. Ela vai precisar olhar além. Então a pessoa está super fechada. Aí você diz, não, mas você tem seus amigos, tem a sua mãe, tem a pessoa que está fazendo isso. Não, não, é que ele fez aquilo comigo. Não... Tudo bem, mas você lembra que amanhã você vai em tal lugar, depois tem alguém que vai vir te visitar e tem aquela pessoa que está dependendo de você. Mas é que aquele pessoa que fez aquilo comigo, a pessoa não... Virou um chato, a pessoa não muda de assunto. Não vira o disco. Então tem que virar o disco. Então se dizia, o Lama dizia isso, né? Por exemplo, subir, lá no Dharmata tem essa experiência de ter morros, né? A pessoa subir, e esse morro que tem lá no Dharmata é super bonito, porque a pessoa consegue ver no mínimo 4 cidades lá de cima. Então morro bem alto, sobe, leva uma meia hora subindo, assim, no meio do mato, assim. Aí tu sobe, chega lá em cima, tu vê umas 4, 5 cidades. É muito impressionante, porque tu vê cada um na sua bolha. Ou seja, tu vê um carrinho passando bem pequenininho, a pessoa tá achando aquilo não sei o quê. Aí tem uma pessoa, aí tem uma cidadezinha, tu vê um passando assim, um passando assado, aí tem a estrada que liga, tem outra cidadezinha, tem outra... Cada um super fechado nas suas coisas. Aí tu tem essa dimensão de que tem uma coisa muito ampla acontecendo quando a gente olha de cima. Isso é o ar. Ou seja, a gente tem aquela expansão, aquilo... A pessoa respira, ela explode aquela bolha, né? Então essa amplidão, quando reconhecida, ela produz um movimento, ela produz uma expansão, isso funde com o ar. Então a gente vai ver, à medida que a gente vai repousando nessa vivacidade, a nossa respiração ela vai destrancando. E isso vai trazendo também um reconhecimento dessa qualidade do ar. A ideia é simplesmente repousar nisso. No sentido do próprio corpo, a gente pode também levar a respiração, o movimento do elemento ar, para cada parte do corpo. Pode fazer isso também, né? Vocês irem desbloqueando partes do corpo através da respiração, visualizando ela passando, né? Isso pode ser feito. Vocês inspirem. Isso é muito usado, né? Quem inspira, reconhece aquilo subindo. Ela exala, a energia vai descendo. Pode fazer isso também. Terceiro ponto é assim, é o fogo, né? É da união desse brilho sutil do elemento éter com a respiração, o movimento do elemento ar, ele faz surgir um calor interno, o nosso corpo se aquece. Quando surge o elemento fogo. O elemento fogo, ele vai produzir uma sensação de vida, ele produz intensidade, ele permite ver as coisas, criar, dar significados, dar cor às experiências. O fogo ele vai trazer uma vida para aquilo. Aquilo podia estar muito etéreo e aquilo começa a nos magnetizar mais. Começa a ter mais intensidade, começa a ter mais energia. Começa a nos aquecer até de um certo jeito. Esse é o fogo. Então a gente vai começar a sentir isso. No nível de corpo, por exemplo, a gente pode sentir um calor sutil preenchendo o nosso corpo. A gente pode levar o calor e aquecer cada parte do nosso corpo, sentindo o elemento fogo preenchendo isso de modo não causal. Por que não causal? Porque não tem nada acontecendo. O elemento fogo, ele não vem do agasalho, necessariamente. Se ele vier só do agasalho, como é que as pessoas namorariam no Polo Norte? Ah, seria impossível, né? De casaco, mas não dá pra ficar 100% de casaco. Acho que não. E aí, como é que as pessoas namoram no frio? Tem que vir um fogo, né? E o fogo não vem do casaco. Não tá vindo do casaco. Aquilo é muito interessante, porque uma dimensão é só bolha que está acontecendo, é um sonho que está acontecendo, mas ele está aquecendo bem a pessoa. A pessoa não está com frio. Se ficar com frio, piora, né? Estraga tudo.
É uma fase na vida da mulher que a gente aprende que o fogo não vem do casaco.
Fica mais evidente aí, né? Não tem banho frio que resolve.
Não tem banho.
Preenchendo de modo não causal. Porque quando surge um fogo intenso, aquilo aquece o nosso corpo e aquilo tem uma intensidade dentro. O fogo, ele tem essa dimensão de intensidade. Aqui não é uma super intensidade. A gente vai procurar reconhecer são essas dimensões. Vocês vão observando, à medida que a gente vai relaxando e vai permitindo isso aparecer, isso aparece. Aí a gente aparece, a gente faz o quê? A gente repousa. Aí vem o ar, a gente observa aquilo, reconhece e repousa. Repousar nessa experiência. Né? Aí o fogo também, né? A pessoa reconhece aquilo, ela vê que aquilo surge. Mas aquilo não é que aquilo surge, aquilo já está lá. Ela repousa. Então sempre tem esse repousar. A gente vai procurar repousar nessa qualidade que a gente vai reconhecer. Repousa nessa experiência, né? E se começa a surgir uma mente conceitual, pensa, mas será que eu estou fazendo certo? Ah, eu acho que não. Eu acho que devia ser mais assim, mais assado. Aí perdeu. Mas a pessoa se perdeu muito, ela tem que começar tudo de novo. Ela vai indo, né? Porque não é um aspecto cognitivo, é um aspecto que a pessoa vai reconhecendo aquilo, vai repousando. E a energia vai se endireitando, vai se equilibrando.
E o surgimento dos pensamentos propriamente não é uma manifestação do elemento fogo, né? Assim, com luminosidade.
Pensamento, ele tem uma dimensão de vivacidade, de éter, porque quando o pensamento surge, a atenção fica ali, né? Pois a atenção fica no outro. O pensamento carrega o outro, né? Surge um pensamento, leva um outro, leva um outro. Então isso tem essa a vivacidade, o éter, no sentido de que aquilo chama atenção, né? A intensidade vai depender do quanto de intensidade a gente vai colocar ali, né? O quanto de peso a gente vai colocar naquele pensamento, naquela estrutura. Aí os elementos, eles começam a se intensificar um por um, né? Então, à medida que vai indo de fogo até a terra, no final, aquilo está super sólido. Até o ponto da pessoa, dependendo da situação, levanta da almofada e vai embora resolver aquilo, né? Esqueceu que era uma bolha. Não era uma bolha. Tá bom, a pessoa vai. No dia seguinte ela se dá conta, ah, era só uma bolha, não precisava. A próxima vez ela não precisa. Aí depois vem a água, né? Do elemento fogo vem a fluidez do elemento água, uma ausência de rigidez e um conforto. Sentimos o nosso corpo leve, fluido, sem tensão, pronto para agir. É também uma qualidade que é como a dos rios, a qualidade de permear, avançar para o meandro, não ir reto. Isso aqui é super bonito, né? Porque o rio nunca é linha reta. O rio está andando. Surge uma depressão, surge alguma coisa, ele... depois ele vai. A água é assim. Vocês observem a água da chuva, quando cai, ela começa a percorrer o chão, né? É certo, no cimento é mais difícil. Mas no solo, vocês vão ver isso, né? Vão formando canais, a água vai indo de acordo com o próprio solo, né? Então ela tem essa capacidade de ir indo, né? A água é essa capacidade de não ser intransigente, né? Não quer dizer que a pessoa ela vai ser frouxa, que ela vai ser o contrário, mas é uma capacidade de ter essa habilidade de não ir necessariamente de frente, né? Então isso é a água. Na nossa prática, significa que a gente vai reconhecer essa qualidade de quando a gente está nessa posição. A gente vai repousar nisso. Então, a natureza primordial, ela tem também essa qualidade de ser fluida, não obstruída. gente pode também, se quiser, visualizar todo o nosso corpo sendo inundado pela flexibilidade da água, uma ausência de tensão, de obstrução, de rigidez. A gente sente o nosso corpo solto, possibilidade de fazer qualquer movimento a qualquer momento. E na sequência, então, vai terminar com o elemento terra, que é essa dimensão de serenidade, ou seja, o equilíbrio final disso, né? Essa dimensão de estabilidade que surge. Uma confiança, uma não oscilação do nosso movimento. Então a gente vai procurar, através do equilíbrio, do relaxamento, do repouso nessas dimensões, simplesmente se manter estável. Só isso. Nada para fazer, só estável. É essa dimensão, né? Por quê? Porque aqui a gente está reconhecendo e indo ao encontro dessa estabilidade de uma outra maneira. Vocês vejam, a capacidade de não nos abalarmos pelas circunstâncias comuns. Vocês vão tentar se manter estáveis independente das bolhas que vão surgir na mente de vocês, independente das lembranças, independente das urgências, independente dos barulhos, independente de qualquer coisa, tentar se manter estável. Mas essa estabilidade, ela vai vir de um relaxamento, de um repouso nessas qualidades da mente, e não do fato de vocês estarem estáveis porque vocês acham que vocês estão apegados a alguma coisa que vocês acham que não vai desaparecer. Isso é o segredo dos grandes mestres, né? Não se abalar diante das circunstâncias comuns. A segurança e o conforto não está na dependência das circunstâncias causais. Isso é super profundo. Os mestres, eles têm essa confiança. Uma vez eu ouvi o Lama, sabe, né? Ele estava em João Pessoa. Aí ele foi dar um exemplo dessa dimensão de confiança. Aí ele disse assim, na palestra, né? Bom, eu posso sair daqui, chegar no estacionamento e meu carro não está mais lá. Mas Guru Rinpoche vai estar. Aquilo foi o choque. Guru Rinpoche vai estar. Imagina, se o carro não está para nós, é horrível, né? Não que não vai ser horrível para ele, mas aquilo não é o ponto para ele. A sensação de estabilidade não vem disso, vem de Guru Rinpoche. É muito bonito isso, a gente olhar, encontrar gente que tem isso, né? É, e dar esse testemunho pra gente, né? Tem isso. Mas o que acontece? O que a gente costuma ter essa sensação de estabilidade? No samsara, todos nós aspiramos estabilizar tudo. Ter experiências sólidas, como uma casa, um carro, um relacionamento, um emprego. Isso que a gente quer, ter alguma coisa estável. Por isso que concurso público é tão disputado. Todo mundo quer passar no concurso público, não quer ser demitido. Tem uma sensação de estabilidade, que faça chuva, faça sol, o salário dela vai estar lá no dia aquele, né? E que não importa, enfim. Porque a gente tem esse medo da... Imagina ter um carro sem seguro. Imagina que loucura. Por aí vai, né? Vai que acontece alguma coisa.
Vai que.
Então, isso é o samsara, né? Essa nossa dependência de estabilidade nas coisas externas, né? Mas tudo se mostra impermanente. Tem que olhar isso, né? Enquanto não reconhecermos a estabilidade da natureza primordial, não vamos conseguir estabilizar nada. Essa aqui é a má notícia, né? Mas é a boa notícia, porque se desse para estabilizar dentro de samsara, esse é um problema, né? Natureza primordial é a estabilidade que podemos obter. Em verdade, é a única estabilidade possível, porque ela não é construída, ela não é ferrugem, né? Ela não é roubada, ela não arranha, ela não quebra, não nada. Então a única estabilidade que vai vir é do reconhecimento dessa natureza da mente. Uma vez que a pessoa reconhece que a mente produz as experiências, ela vai precisar reconhecer isso, que não oscila no meio da mente construindo as experiências, né? Isso é a natureza primordial. No nível de corpo, significa que a gente pode sentar como se fosse uma montanha. Ter essa sensação que o nosso corpo está imóvel, que ele está estável, que ele está firme, que a gente está parado. E aquilo é o que a gente já está fazendo. Aí tem assim, contemplando os cinco elementos. Uma vez reconhecidos os elementos, a nossa prática será de relaxar no reconhecimento dessa energia estável que surgiu da contemplação dos cinco elementos. Primeiramente no foco fechado, depois no foco aberto. Eu vou explicar isso agora. O que significa o nível de foco que a gente vai botar nisso? E seria um foco impuro, chamado impura? O foco da nossa meditação passa a ser a sustentação relaxada dessa energia estável que surgiu da contemplação dos elementos. Nós temos um foco claro e restrito. E o nosso objetivo é não oscilar da estabilidade surgida da contemplação dos elementos. O shamatha impuro é uma experiência de fechamento para com as experiências que ocorram ao nosso redor, que possam tocar os nossos sentidos físicos, né? Pois o foco aqui é única e exclusivamente a sustentação do equilíbrio interno da energia. Ou seja, vocês vão focar éter. Então, quando vocês estão focando éter, vocês não estão lembrando do que ficou para trás, da pessoa que está não sei o quê, do carro que está passando, do jogo que está acontecendo não sei aonde. Vocês estão ali, fechados, né? Isso é impuro, isso é chamada impura. Vocês estão focados em alguma coisa e vocês esquecem de todo o resto. Isso é chamada impura. Então, vocês vão olhar éter, vão equilibrar, repousar naquilo. Depois o ar, vão reconhecer aquela dimensão, vão repousar. Depois fogo, depois água, depois terra. Isso é chamada impura, vocês vão estar focados olhando um por um, reconhecendo aquilo, relaxando, repousando naquilo, e à medida que vocês vão equilibrando, o foco vai ser sustentar aquilo, de maneira quase que unidirecional. Isso tem essa expressão de chamar tempura, né? Agora, o que seria a meditação pura? Que não é da liberação, mas ela é um pouco mais sofisticada, né? Em shamatha pura, passamos de um foco fechado para um foco aberto. Entretanto, não damos seguimento aos impulsos que surjam de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, os pensamentos discursivos, mas mantemos o foco em permanecermos estáveis na energia dos elementos. Aqui tem uma observação super importante, que é assim. Na sadhana, tem uma prece que ela vai falar... O pensamento especulativo. Aquilo é super profundo. Porque isso é a prática shamatha pura também. O que acontece é assim. O pensamento especulativo é assim. Vocês estão sentados em silêncio. Aqui, né? Aí, de repente, vocês ouvem um barulho lá fora. Vum. Aí, o que acontece? Um som, uma reverberação sonora, tocou o ouvido. Surge um pensamento especulativo. Ter um carro. Aí surge um pensamento na mente, não é um carro. Aí... Mas ele passou muito rápido. Assim ele vai bater o carro. Aquilo foi só um bum. Mas surgiu um pensamento especulativo ligado ao ouvido. Aí vocês estão parados. Aí vocês sentem uma vibração no chão, por exemplo. Alguém se mexeu, alguém se levantou. Alguma coisa aconteceu. Aí o tato, né? O contato. Aquilo pode produzir um pensamento especulativo. Por que ele está se mexendo? Por que ele vai embora? Será que ele não gostou? Não entendeu? Ah, acho que ele tem problema. Começa a surgir. Qualquer coisa que acontece, surge um pensamento especulativo. Aquilo que toca os nossos sentidos, né? Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, produzem esses pensamentos na gente. E a gente fica preso naquilo, né? Shamatha pura, a gente vai estar aberto para isso que vai tocar os sentidos. Vai estar aberto ao som do bum do carro, a experiência de sentir o que vai assim, vibrar aqui. Ou de estar, por exemplo, se eu estiver soltado com uma parede e eu vejo uma sombra, um vulto, eu digo, ah, alguém se mexeu. Mas não podia, não estou conseguindo ainda. Tá? Aí a gente começa a surgir isso. Ou seja, cada um dos sentidos físicos vai produzir um pensamento especulativo. E shamatha impura, se a gente está bem focado, vocês nem ouvem o barulho do carro. Vocês nem se dão conta que alguém se levantou e desceu. Porque vocês estão super fechados ali, tentando ver aquilo, né? Shamatha pura, vocês já vão estar mais relaxados e vão estar abertos a isso, dos sentidos físicos, né? Mas vocês vão cuidar para não ficar preso aos pensamentos especulativos. Vocês observem isso. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, shamatha pura é só ficar aberto aos sentidos. Não é. Se ficar aberto aos sentidos, não adianta muito, né? O importante é desenvolver uma apreciação de observar numa questão bem sutil que cada coisa que toca os sentidos produz um pensamento especulativo ou produz um movimento que me faz seguir aquilo. Só que aquilo foi só um bum. Tu não sabe se foi alguém com um alto-falante ali fora que ligou aquilo. Ou qualquer coisa. Mas aquilo nos toca, né? Então é essa a diferença de uma para outra. Na impura eu tô fechado a ponto de não perceber. Na pura eu já percebo, mas não sigo. Essa é a diferença, né? Ainda que as distrações elas possam surgir da nossa conexão com os seis sentidos, recuamos para o refúgio no equilíbrio da energia. O equilíbrio da energia se torna o pano de fundo para onde sempre retornamos a nos distrairmos. Retornamos a nos distrairmos. A gente vai retornar. A gente vai retornar para esse equilíbrio. Quando surgir alguma dispersão, retorna de novo. Né? Queria saber se tinha alguma dúvida até agora. Agora a gente vai fazer a meditação, né? Não, ela surge da mente, mas no contato com os sentidos físicos ela desperta. As aparências produzem isso na gente, né? Então, por exemplo, vamos supor que tu não tenha jantado. Aí aparece alguém aqui com um bolo, aparece alguém aqui com alguma coisa assim. Aí tu olha, mas aquilo não vem do bolo. Aquilo surge da mente. Por quê? Porque depois da sexta, sétima fatia de bolo, tu olha pro bolo e tu já quer que tirem da tua frente. Aí tu vê que não vem do bolo. Mas aquilo que toca os sentidos físicos produz energia. O que a gente vai fazer aqui é tentar reconhecer o surgimento dessa energia, independente de eu ter que ter um bolo ou não na minha frente. Eu tenho que ter alguma coisa.
Independente dos sentidos físicos.
Isso. Daquilo que possa tocar os sentidos físicos. Ah, não, agora vai esfriar. Esfriar. Eu no Nordeste eu ouço isso. Não, agora vai esfriar.
Ai,
eu fico esperando. Nunca chega o dia.
Passa de ser uma seca pra ser uma úmida.
Né? Nunca chega o dia que vai esfriar. Né? E é muito engraçado. Bom, tá, então a gente pode fazer a meditação, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou conduzir ela. Vocês simplesmente se permitam repousar, ouvir e tentar reconhecer aquilo. Só isso. Chamata pura a gente não vai fazer, vai fazer só a impura. Só para vocês terem sentir um pouco isso, né? Então, antes da gente começar mesmo, vocês procurem respirar fundo algumas vezes, bem devagar, como se lentamente vocês enchessem os pulmões e mais lentamente ainda vocês esvaziassem, como se a gente estivesse dizendo para nós mesmos, né? Estou chegando. Então, respirem fundo algumas vezes, bem devagar. Procurem reconhecer essa vivacidade, aquilo que mantém vocês sentados, que mantém vocês acordados. essa dimensão ela é quase como um brilho nos olhos. Se a gente não encontrar nada que faça esse brilho surgir, a gente começa a cansar, começa a pegar no sono. Se de repente surge algum pensamento, surge alguma ideia, esse brilho ele reaparece. Essa vivacidade é uma qualidade da mente. A gente procura simplesmente reconhecer essa qualidade, essa vivacidade, esse brilho nos olhos e repousar. Sem manobrar nada, simplesmente reconhecer e repousar essa qualidade. À medida que a gente vai repousando nessa vivacidade, a gente vai reconhecendo uma dimensão infinita da nossa mente, aberta, clara. E que à medida que a gente vai respirando, a gente vê que surge também movimento. E esse movimento é incessante. Ele é um movimento que pode ser dos ventos internos, que trazem as emoções, que trazem os pensamentos, que trazem as lembranças, e esse vento ele também se encarrega de levar eles embora. Essa dimensão de movimento ela é incessante. E à medida que a gente respira suavemente, a gente pode reconhecer isso. Procuramos reconhecer essa qualidade do ar, de movimento, e simplesmente repousar, sem alterar em nada a experiência, simplesmente repousar, apreciando essa qualidade. Desse movimento pode surgir também calor, pode surgir a intensidade desse movimento, a intensidade da energia. Essa intensidade, essa energia está ligada ao fogo. Nós passamos a reconhecer isso à medida que esses elementos eles vão se equilibrando. Há também essa qualidade sutil de uma chama interna, de um calor interno e de uma intensidade diante das coisas. Uma intensidade, um calor na nossa própria postura, na nossa própria prática. A gente procura reconhecer essa qualidade. Simplesmente repousar. Repousar nessa experiência. procura agora, procura reconhecer se ainda há alguma tensão no nosso corpo. Se a gente ainda está sustentando alguma coisa que possa estar incomodando. E vai soltando isso, vai relaxando. E vai reconhecendo um conforto que surge desse distensionamento. O fato da nossa mente ficar mais aberta, mais livre, vai trazendo a qualidade da água, a qualidade de não sustentar com força, uma flexibilidade na nossa energia e na nossa mente. Procura reconhecer essa qualidade de relaxamento, de conforto, de ausência de tensão e simplesmente repousar, relaxar nessa dimensão. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai reconhecer que a nossa energia se tornou mais estável. A gente encontrou uma serenidade, um nível de estabilidade, de firmeza, de presença. Procura reconhecer e repousar nessa dimensão de estabilidade. Sentindo que o nosso corpo está estável, que a nossa energia ela também está estável. E mesmo que sigam surgindo pensamentos na nossa mente, a gente reconhece uma dimensão mais ampla que permanece imóvel. E é nessa dimensão que a gente procura repousar. Da nossa prática, ele se torna simplesmente um repousar nessa dimensão equilibrada da energia. isso fica como um exercício, né? Pra gente praticar. E tinha uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, que ficou faltando, que era assim. A gente pode se perguntar, como que eu posso fazer? O que acontece? Qual é o processo de chamata, né? Chamata, ela é uma prática artificial, ela é uma prática que a gente vai depois fazer outras meditações. Mas o que é interessante a gente pensar, como que eu posso fazer os cinco elementos brotarem numa outra direção, sem ser pelo samsara, necessariamente, né? Isso é uma boa pergunta, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai precisar fazer um pouco disso, né? Ou seja, desenvolver um pouco de equilíbrio ou um pouco de autonomia diante das circunstâncias usuais que movimentam nossa energia. Assim. Não, vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre isso. Uhum.
Sim, sim, sim. Mas aí, como é que os mestres, eles... Como é que eles conseguem manter a energia deles tão incessante, né? Trabalham tanto, fazem tanta coisa. E não estão, assim, tendo lucros, não estão dentro de um jogo. Como é que eles conseguem? Então, o que acontece, se vocês olharem todos os Budas... Eles sempre surgem sentados sobre uma flor de lótus. Ali tem Buda Sakyamuni. Aqui tem umas tampas também. Vocês vejam que todos os Budas, eles sempre estão sentados sobre uma... Eles são representados sentados sobre uma flor de lótus. O lótus é bem interessante, porque o lótus, ele não nasce dos campos floridos. Ele nasce do esterco. Ele nasce do que é ruim, do que é complicado. Esse é o princípio do lótus, né? Ou seja, ele vai nascer do lodo, em primeiro lugar, um terreno horrível. Isso simboliza o samsara, ele vai surgir da roda da vida. Então o Bodhisattva, ele surge olhando para a roda da vida. Ele não surge assim, ursinhos carinhosos, o mundo idílico, né? Ele não vem desse lugar. Ele vem de outro lugar. Então ele não tem um engano com relação ao samsara, que o samsara é horrível. Ele acha que, até pode achar que o samsara não é legal, mas ele não se afasta, né? E a compaixão, ela precisa desse aspecto do samsara para ela surgir, né? Então a gente não se ilude assim, que a compaixão vai vir porque eu me afastei do samsara. Não, ele não vai vir. Ela vai vir porque tu tá olhando pro samsara, aí vem a compaixão, né? Então isso é o lodo, é a compreensão da complicação do samsara. Isso é roda da vida. Impulsividade, os venenos todos da mente, aquela confusão, né? Isso é o lodo. E tem o lodo e tem a água, que é simbolizado pelas lágrimas dos seres. O fato não é assim, todo mundo chora. Tem uns que, eu acho que choram, mas eles fazem questão de mostrar que não choram, né? Mas significa, na verdade, a frustração que as pessoas têm, né? Que os seres têm. Que eles não conseguem ter sucesso nos objetivos deles, né? Dentro da roda da vida. Então eles se frustram, se lamentam, eles se debatem em meio daquilo, né? Então isso é a água que está em cima do lodo, né? É as lágrimas dos seres. Agora, qual é a nossa dificuldade em olhar para isso e ter compaixão? A nossa dificuldade de fazer surgir compaixão, ela é igual à dificuldade que a gente tem de olhar com distanciamento para as nossas bolhas, para as nossas identidades. Ou seja, para aquelas bolhas e para aquelas identidades que são sólidas para a gente não consegue ter compaixão. Para aquelas que parecem não tão sólidas e que a gente consegue ter um olhar mais amplo, a compaixão, ela entra ali dentro. Então, quanto maior a liberdade for das nossas bolhas e das nossas identidades, maior a compaixão. Esse é o primeiro ponto. Por isso que tem áreas que parece que compaixão não é possível. Porque a pessoa não consegue olhar com liberdade para aquilo, porque ele é muito sólido para ela. Então, quanto maior for o grau de liberdade que ela tem daquela situação, ou da solidez que ela atribui àquela situação, maior a possibilidade de vir a compaixão. Né? Mas como é que surge um Buda? O Buda, ele surge do lodo e da água. Então isso é profundo. Porque ele surge olhando para isso. Mas quando ele olha para isso, ao invés de brotar mais samsara, vai surgir um elemento éter dentro dele. O que, que é esse éter? O éter do samsara, dentro dos seis reinos, é assim: a pessoa olha pra uma pessoa e é seduzida. Aquilo brota um éter nela. Aí o éter do reino dos deuses. Aí tu não consegue ajudar o outro. Tu tá seduzido, tu tá maravilhado com aquela bolha. Aí tu não consegue, tu tá preso. Ou tu olha pro samsara e brota um... Não, mas eu vou fazer melhor. Eu vou tentar de novo, conseguir fazer mais rápido. Eu vou alguma coisa. Agora vai dar certo. Aí o éter, ele surge pela... alguma noção de competição, alguma coisa assim, né? Não, mas agora eu vou organizar essa bagunça do samsara. Agora eu vou botar a ordem aqui, vou alguma coisa assim, reino dos humanos, né? Aí aquilo parece que move a nossa energia. Mas, no caso do Bodhisattva, né, que a gente vai olhar, eles olham e esse elemento éter, ele surge pelo interesse em fazer alguma coisa diferente. Em não seguir os seis reinos, né? E não seguir as seis bolhas. A pessoa olha para aquilo e ela pensa, como é que então eu posso fazer diferente? Aí surge o que chama do talo. O talo surge pelo éter. Isso é o talo. O talo é quando tu olha para aquela situação e tu pensa, não, mas vamos fazer alguma outra coisa. E aquilo, tchan, aquilo tem um brilho. Tem um brilho, a pessoa respira. Ela olha para o outro e pensa, peraí. Aí tem um... Ou seja, a pessoa ela não vai dar a solidez do jogo que o outro está dando de se colocar igual para igual, mas ela vai tentar encontrar uma saída para aquilo. Alguma coisa ela vai tentar fazer. Isso é o talo. O talo vem do éter e do ar. Só que o que acontece? Só isso não adianta. A pessoa vai precisar de meios hábeis, que é o fogo, que é a flor, né? A flor, vocês olharem, tem o lodo, que a gente não vê, mas tem a água, tem o talo e tem a flor. A flor são os meios hábeis, isso é o fogo. Por que é o fogo? Porque diz respeito a um aspecto discriminativo. A pessoa tem aquela motivação e ela fica pensando, mas como é que eu vou fazer isso dar certo? E agora? Como é que será que faz? E aquilo passa a dominar ela. Isso é o fogo. Aquilo tem uma intensidade, a pessoa fica raciocinando. Ela vai perguntar para os outros, ela vai ler coisas a respeito. Ela vai tentar entender o que é. Isso é o fogo. Esse aspecto discriminativo e um aspecto que passa a dominar a pessoa. Aquilo não é só mais um brilho, mas aquilo tem uma densidade um pouco maior. Isso é o fogo.
Seria ação?
Não, ainda não é.
Ação dos meios hábeis.
É, mas ainda não é. Vai chegar lá na ação, ainda não é. Aqui a pessoa está mobilizada a encontrar a porta de saída, né? Encontrar a ferramenta, é a flor. Mas o que acontece? Por exemplo, a gente pode olhar para as situações e ver. Pode surgir o éter ou o ar, surgiu uma empolgação ou não surgir. Tem que surgir. Só pode ser, tem que surgir. Aí surge e a gente tem que então procurar ter alguma ideia. Nem sempre a gente tem ideia, né? Mas a gente tranca. Mas aqui esse ponto, será que a gente tem alguma ideia ou não tem nenhuma ideia? Eu lembro assim. Algumas vezes que eu tive ideias, outras que eu não. Várias que eu não tive. Eu lembro de uma vez que eu não tive. Eu estava dentro do. Estava meditando lá no templo do Dharmata, com a porta aberta. Estava quente, deixou as portas abertas do templo. Estava lá meditando. Aí entrou um casal de beija-flor. Não sei se era casal, eram dois, né? Mas eles entraram. Aí eu pensei, pau, agora. Como é que eu faço? Porque o beija-flor ele tem uma tendência kármica de voar sempre para cima. E as janelas todas tinham telas que não tinham como sair. Só tinha a porta que eles entraram para sair de volta. Só que eles não desciam. Aí eu, e agora? Aí eu pensei, vou ligar o ventilador. Fui lá, liguei os ventiladores, assustou eles. E aí não deu. Eu pensei, e agora? Eu vou pegar um bambu alto e vou ficar, ver se eu consigo empurrar eles em direção à porta. Não deu. Pensei, vou começar a jogar uma almofada pra cima, pra ver se eu assusto eles. Não deu. Aí eu pensei, eu vou escancarar a porta o máximo que eu posso e vou sair daqui. Aí eu saí. E na meia hora eu voltei, eles estavam lá. Acabaram minhas ideias. Acabaram. Aí fui embora. Não sabia mais o que fazer. Fui embora. Aí, outro dia de manhã, fui lá de novo. Estavam os dois no chão. Vivos ainda, né? Estavam vivos. Aí eu peguei. Eu não sabia que não podia, né? Mas eu dei água com açúcar. Eu peguei eles, dei água com açúcar. Eles não tinham nem força. Eu peguei na mão, assim, cada um numa mão. E botei num pirizinho assim com água com açúcar, né? Fiquei. Aí eles tomaram. Aí eu peguei, montei uma gaiola lá que eu improvisei, lá botei eles dentro com essa coisinha do açúcar diante da boca deles, né? Pra eles tomarem. Aí eles tomaram. Aí aí eu deixei eles lá um tempo, né? Porque eu vi que eles estavam assustados comigo. Fui embora. Dali um tempo, uma hora eu voltei. Aí um tinha morrido.
E o outro não
tinha morrido. E o outro estava bem. Então eu soltei ele, saiu voando. Voltou. Mas é isso, às vezes a gente tem a vontade e não tem nenhuma ideia do que fazer.
Às vezes se esperar pra coisa mudar, né?
É. Mas na hora. Se eu tivesse estudado botânica, tivesse estudado, sei lá, veterinária, alguma coisa, talvez tivesse alguma ideia, né? Se eu fosse pegar a BGFU. Mas eu, sociologia, eu não tinha essa cadeira.
Sociologia.
Eu não soube. Mas eu lembro de uma vez que eu tive uma ideia. E na verdade foi o Guru Rinpoche, porque eu rezei tanto pra ele.
Ah, agora, me ajuda, né?
Eu tava em Rondônia. Aí me convidaram pra ir no presídio. Falar sobre meditação. Eu digo, eu vou. Aí quando eu tava no carro a caminho, eu pensei, e agora, lindo? Como é que eu entrei nisso, né? O que eu vou falar? Aí eu comecei a restar até as sete linhas, assim, enlouquecidamente. Eu digo, Guru Rinpoche, por favor, me ajuda. Porque eu digo, eu tenho que falar alguma coisa, mas falar o quê? Aí eu cheguei lá, eram 100 presidiários. E eles não estavam assim com uma cara muito animada. Do tipo assim, é uma coisa que a gente queria mesmo fazer, né? Eles foram lá porque tinha um projeto dentro do presídio.
Obrigado.
E aí eles foram, né? Eles não estavam muito afim, né? E eu senti aquilo, né? E eu também não sabia direito como é que eu ia falar, porque. Pô, meditação, parte da liberdade. Eu pensei, isso não vai colar, né? E agora? Aí eu fiquei lá. Aí eu disse assim, a gente vai fazer uns instantes de silêncio, né? E eu lá, por um pouco. Aí a última hora eu tive uma ideia. Aí eu olhei pra eles e disse assim, bom, eu já fiquei preso uma época também. Fiquei 2 anos preso. Aí eles olharam. Disse, eu não podia sair, eu não podia ver ninguém, eu não tinha telefone, eu não tinha internet, eu não podia receber visita. Eu não podia sair, eu só podia comer o que me traziam. E eu tinha que acordar numa hora, eu tinha horário pra tudo. Mas eu contei que era um retiro, né? Que não era exatamente igual, mas era parecido. Aí eles olharam, ah, tá. E tu não tinha vontade de sair? Tinha, eu não tinha. Como é que tu fazia? Ah, eu fazia assim. Aí, E tu estava sozinho ou tinha mais gente? Não, tinha mais gente. E tu não tinha vontade, às vezes, de pular no pescoço de um e apertar assim? Eu digo, às vezes eu tinha. E aí? E aí, como é que tu fazia? Ah, eu fazia assim. E tu não tinha saudade de quem tá, de as pessoas estavam lá de fora? Ah, eu tinha. E aí, como é que tu fazia? Eu digo, eu fazia assim. Uhum. Então, não tinha vontade de ir embora? De fugir? Eu disse, eu até tinha. E aí, como é que tu fazia? Eu digo, eu fazia assado. Essa parte não colou, né? A parte do fugir. Não. E aí, eles foram perguntando, né? Cada um foi perguntando coisas, né? Que ia acontecendo com eles. Foi super interessante. No final, eles perguntaram, como é que se medita? Aí, a gente meditou, a gente fez Metabhavana, tinha um quadro lá, eu escrevi um quadro, né? Mas às vezes surge, às vezes não surge, né? Isso é esse ponto da flor. Aquilo surge e às vezes a gente não tem nada pra falar. A gente tem várias esferas da nossa vida, da nossa sociedade, que a gente não sabe o que fazer. A gente vê que aquilo não tá certo, que devia fazer alguma coisa, mas não tem nada. A gente não tem espaço, não tem lugares pra essas pessoas, pra esses destinos, né? A gente tem que criar isso, né? Tem pessoas meio hábeis. Mas o que acontece é assim, aí vem esse aspecto da ação que tu falaste. Porque surge isso, tem a flor, mas aí tem o Buda sobre a flor. O Buda sobre a flor é como se fosse a determinação de fazer aquilo. Então a pessoa ela vai ter que sentir uma firmeza naquilo. Ela vai ter que ter um impulso de movimento e ela vai ter que ter uma estabilidade e uma certeza de que é aquilo que ela tem que fazer. Isso é o Buda sobre a flor. Tipo assim, a pessoa reconhece a condição, tem uma ideia sobre o que fazer, mas eu vou fazer ou não vou fazer? Eu vou só ficar sabendo o que fazer, mas... Pô, porque agora eu tinha um compromisso, amanhã também, essa semana não vai dar, semana que vem acho que também não. Quem sabe nas férias? Então isso, a gente sentar sobre a flor. Isso que simboliza sentar sobre a flor, fazer aquilo, né? Isso é água e terra, é a estabilidade daquilo. que vem depois é bonito, porque tem um arco-íris. Na imagem de Rinpoche é mais fácil de ver. Tem um arco-íris ao redor. O arco-íris é como se surgisse uma radiância da nossa energia. Porque a gente se sente tão preenchido de energia que ela se parece como... Ela se parece como um aspecto de radiância mesmo. Por isso que tem esse arco-íris. A gente se sente preenchido, né? De energia. E aí depois tem o céu. O céu é que tem um aspecto ilimitado, porque a gente se dá conta de que aquilo foi uma coisa super particular que a gente fez. A gente não se prender achando que aquilo foi tudo, passar o resto da vida falando de uma única coisa, né? Não, aquilo foi uma experiência particular, ou seja, tem uma amplidão no meio disso. Tem muita gente, tem muita coisa para fazer. Isso é o céu, né? Então é interessante olhar num aspecto quase que de movimento para ação, como é que esses elementos eles surgem, né? Como é que a gente pode encadear isso, né? Isso está simbolizado na imagem dos Budas, dos mestres, né? Sentados sobre um lótus. A gente pode olhar assim também, né? Esse aspecto do Bodhisattva, esse aspecto das sabedorias que vão surgindo, também desse aspecto do nosso engajamento nelas ao longo do processo, né? Isso é bem interessante. Mas eu queria deixar um tempo para ouvir vocês, né? Como é que foi a meditação, se vocês conseguiram fazer, se deu para reconhecer aquilo, né? Se fez sentido, se sentiram alguma diferença, né?
Na verdade é uma dúvida, eu percebi que quando você falava dos elementos, para mim ficava mais fácil sentir esses elementos imaginando. Isso é bom, depende. Tipo, você fala do fogo, imaginar uma espécie de fogo, isso parece que faz sentir melhor o elemento, mas assim,
não, eu acho que no início tu pode fazer isso. Porque como uma linguagem que pode parecer um pouco nova, eu acho que no início isso pode ser interessante. Mas daqui a pouco tu vai ver que tu pode reconhecer aquilo sem precisar imaginar o fogo. Isso é chamado sinal, né? Vajrayana com sinais. Para a pessoa ir para uma dimensão da mente, ela precisa de alguma coisa que ela tem que se apoiar, seja uma imagem, alguma coisa que ela tem que visualizar, que ela tem que fazer alguma coisa. Mas depois surge essa visão que é dos 100 sinais. A pessoa ela já não precisa mais daquilo para chegar naquele lugar. Porque ela distensiona, ela chega direto naquilo, ela reconhece. Né? Mas se esse processo se faz bem, pode fazer.
Isso no dia a dia, você falou da possibilidade de que é interessante para subir essa energia, independente dos elementos externos. Se você está numa atividade chata, uma parte do trabalho que você não gosta, você acha chato, geralmente você bota uma música para dar aquela energia. Para conseguir essa energia sem depender desses elementos externos, numa atividade mais prática, sem prática.
Não, tu tem duas opções. A primeira é no meio daquela paisagem de que aquilo é chato, tu tentar equilibrar os elementos. Aquilo funciona mais ou menos. Porque aquilo vai se resolver quando mudar a tua visão sobre aquilo. Aí quando tu deixar de achar que aquilo é chato, aí de repente tu olha aquilo de um outro lugar e tu... Aí a tua energia surge daquele outro lugar. Por que as pessoas se deprimem? Porque os 5 elementos delas vêm do salário. O salário não é uma grande coisa. Por isso, aí as pessoas trabalham pelo salário. O Lama sempre conta, né, do Rinpoche. O Rinpoche dizia: as pessoas têm muitas poucas razões para se alegrar, porque elas só se alegram com coisas que dizem respeito a elas mesmas. Portanto, elas têm pouquíssimas razões para se alegrar, porque fica um brigando contra o outro para ver quem é que é alguma coisa, né? Separado ninguém consegue nada. Então, isso é isso, né? Então, se a gente tem coisas estreitas, aquilo não vai surgir energia, né? Então, se a gente consegue colocar um lugar mais amplo sobre aquilo, a energia aparece. Mas ela aparece porque tu olhou aquilo de um outro lugar, tem um novo sentido para aquilo, né? Então, isso é mais profundo de que no meio de uma coisa chata, de que aquilo é chato por aquilo mesmo, tu tentar meio que brigar para equilibrar a tua energia diante daquilo. Não tem muito efeito. É melhor que um olhar mais profundo sobre o que a gente está fazendo, né? Ou a pessoa faz alguma coisa para ter um reconhecimento. Super frágil. Porque o primeiro que não reconhecer, ela afunda. E por aí vai, né? Então a gente tentar olhar de um outro lugar para isso, né?
De orientação da prática mesmo.
Uhum.
A orientação é você fazer uma contemplação item a item, mais assim, longa, porque dá pra fazer a contemplação meio que numa respirada, assim, dá pra contemplar os elementos, mas dá pra fazer ela mais longa, assim, elemento a elemento. Uma questão prática, assim, a orientação seria qual dos dois?
Eu acho que é melhor passar mais devagar. Um por um. Pra tu dar um tempo daquilo distensionar um pouco e abrir pra ti. Né? Se tu passa muito ligeiro por aquilo e aquilo surge muito ligeiro, pode ser que aquilo desapareça muito ligeiro também. Então se aquilo vai abrindo devagar e tu vai repousando naquilo, vai ficando mais difícil de tu perder aquela experiência também. Né? Então não ter pressa é bem interessante. Não ter pressa, né? O budismo tibetano eles dizem, a pessoa devia ler cada livro 7 vezes, no mínimo. Por quê? Porque uma vez não adianta, né? Vocês vão ler a segunda vez, vocês já veem que vocês vão ler de um outro lugar. Ah, mas como é que eu não vi isso? Porque eu estava lá, mas a gente não viu, né? E a gente também não precisa ler tudo. A gente precisa ler o quanto que nos abre a visão, né? Alguém não conhecia essa abordagem? Vocês não conheciam ou conheciam? Não conhecia? Como é que foi fazer?
Interessante, eu acho que eu consegui sentir bem. Assim. Aí no final eu senti que eu estava perdendo um pouco, eu queria meio que voltar, sabe?
Uhum.
Sentir de novo cada um na ordem. Assim.
Uhum.
Eu achei interessante, eu acho que eu consegui sentir um pouco a estabilidade. Assim.
Uhum.
Senti até um certo peso, né? Uhum.
Sim, uma solidez, assim, né?
É.
Legal.
Legal. Eu fiquei pensando como evoluir essa prática para o dia a dia. A ideia é identificar também esses movimentos nas coisas que você faz.
É. A ideia primeiro é desenvolver uma familiaridade. Aí isso implica fazer todo dia, né? Ou seja, a gente treinando, né? É um treinamento. Então todo dia fazer um pouco para aquilo ficando mais familiar para a gente, né? Aí o que vai acontecendo é que à medida que isso vai se aprofundando no silêncio, daqui a pouco aquilo vai transbordando para além do silêncio, né? Então no meio do dia tu vai conseguir também, no meio de uma situação que tu não vai necessariamente precisar cruzar as pernas para ver aquilo, né? Para acionar aquilo, a pessoa vai surgindo. Então é um processo bem interessante, assim, de tu ver, por exemplo, o quanto que tu tá preso a alguma coisa, o quanto de intensidade que aquilo tá provocando em ti. E aí tu vai olhando como que aquilo, na verdade, os elementos ressoando, né, na conexão com as situações. Isso é interessante. Aí tu vai desenvolvendo um olhar não tanto cognitivo, assim, de ter que desmontar aquilo simplesmente, mas de tu ver que o que segue sustentando, independente do teu raciocínio sobre aquilo, é esse aspecto da energia. Então isso é bem interessante.
Tem uma pergunta.
Uhum.
É a diferença entre a natureza da mente e o éter. O elemento éter e a natureza da mente. Qual que é a diferença?
Porque a natureza da mente não é alguma coisa que existe, assim, que tem alguma forma, né? Alguma coisa que tu consiga pegar, alguma coisa que tu consiga falar de modo muito objetivo, né? Mas o ponto é que essa espacialidade muito profunda, eles vão dizer, bom, a gente quer falar da natureza da mente, ela é como se fosse um cristal que tem 5 lados, ou 5 cores. Então, um aspecto desse cristal é como tem um aspecto de vivacidade dentro. Então, isso é o éter. Tem um aspecto de movimento, tem um aspecto de intensidade, tem um aspecto de relaxamento, não obstrução, e tem um aspecto de serenidade.
porque se comparar o céu com o éter, também, é. O céu completamente.
É.
Então fica.
É que, num sentido, não tem separação. Aqui é uma descrição didática, né? Mas é como se fossem diferentes esferas, diferentes qualidades dessa mesma dimensão. Mas essa dimensão mesmo, ela não tem uma face, ela não tem uma cor, ela não tem alguma coisa que tu possa pegar, assim, que tu consiga ver como se fosse um objeto na tua frente, né? A vacuidade não é um objeto que um sujeito vê, né? É outra coisa, né? Então é simplesmente um relaxar e reconhecer essas dimensões, né? Depois que a gente estuda o Prajnaparamita, aí a gente vai entrando também por um outro lado dentro disso, né? Prajnaparamita, ele tem um viés cognitivo de entrar nessa dimensão também, né? Que é super importante fazer o Prajnaparamita, né? É crucial, na verdade.
É isso. Às vezes eu estou fazendo uma pintura e vem uma emoção perturbadora, por exemplo, uma ansiedade, uma raiva. É interessante observar a energia nesse momento, ou foca de novo, por exemplo, no processo.
Se tu vai parar o que você estava fazendo para olhar para aquilo?
Para olhar a energia. Como moveu a sua energia naquele momento? Então, assim, raiva.
Uhum.
Aí você percebe que tem uma energia de fogo aqui nessa região. Aí começa a observar seu corpo e depois você libera. Ou você libera logo de uma vez.
Não, isso. Eu acho que eventualmente a gente pode, por exemplo, parar e ficar olhando para uma única bolha, né? Mas eu acho que o ideal é a gente simplesmente manter o foco que a gente estava fazendo, né? Que daí isso vira chamata mesmo, né? Porque se a gente estava naquele foco, a gente segue naquele foco, independente do que surja, né? A gente não reifica alguma bolha, né? Para ficar dando uma atenção especial para ela. A gente estava fazendo alguma coisa, a gente segue fazendo aquilo, né? Eventualmente a gente pode parar como uma prática contemplativa daí, né? De pensar, contemplar, repousar. De olhar para aquela experiência e ver, mas onde é que eu entrei nisso? Como é que aquilo se sustenta? Como é que eu não consigo soltar? Onde é que aquilo pega? Como é que aquilo parece que está vivo?
Mas não a experiência em si, a energia.
A energia. Então, eventualmente pode fazer isso como uma prática, daí já é pensar como é que ela repousar que está fazendo. Uma coisa assim, né? Eu acho que é isso. Eu queria agradecer vocês pela paciência, né? Terem vindo aqui. E principalmente o pessoal que recebe, né? Gustavo, Giovanni e Denise, todo mundo, né? Pelo convite. Sempre bom voltar aqui. E mês que vem o Lama tá aqui. Não percam. Que dia que é que ele vem?
20, 21, 22
de dezembro. Ó, 20, 21, 22 de dezembro.
Ah, 19 tem palestra.
19 tem palestra. Não percam. Quem tiver por aqui, não percam. Ah, tem as informações aqui, eu acho que não serve em algum lugar, né? De onde é que vai ser isso. Mas é bem interessante, né? Se vocês puderem conhecer ele. Bem interessante.
A gente queria agradecer por você aqui no meio de todos esses compromissos, Rondônia, dos três, João Pessoa, e vocês já dão um tempinho também aqui em São Paulo. A gente queria te dar um presentinho.
Ah, é? Obrigado. Posso abrir aqui todo mundo? Sim?
Pode. É nada.
Comprometedor?
Não.
Não sou eu. Não sou ele. Eu vivo
recebendo cumprimentos. Eu agradeço.
Bem balado, né?
Olhado.
Qual
é o cheiro de bolha? Mas aí quando você tira todas as bolhas, surge.
Olha só que bonito. Ah, Júlio, obrigado. Obrigado por você. Nossa, que bom. Esquece o Juízes, viu? Nossa, que bonito.
Livre das bolhas, né?
Livre das bolhas. Que legal. Obrigado.
Vem te embrulhar de novo. Tá. Né, já? Vem te embrulhar de novo.
Então, a gente vai fazer a dedicação. Agora, né?
Os mortos se sanam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as pessoas que vivem com essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, um obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam a mestra em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto exercício do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Os esforçados em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua consciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os homens doença, como a guerra e a família, ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam sempre manter a perseverança e bem-estar sempre surgir para elas.